O coordenador-geral de engenharia do DENIT Nacional, Tiago Pitombeira, esteve essa semana visitando obras em execução nas rodovias federais que cortam a Paraíba. Ele esteve acompanhado do superintendente do órgão aqui no estado, Arnaldo Monteiro, que será o nosso entrevistado a partir de agora para falar sobre o andamento das obras federais nas rodovias da Paraíba. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigada pela gentileza de conversar com os ouvintes da CBN.
Bom dia, Carlos, Felipe, Laerte, na técnica Luciano, e de forma especial aos ouvintes do programa CBN João Pessoa.
Vamos começar pela triplicação da BR-230 em Cabedelo, a famosa. Como é que está o andamento das obras depois que houve a liberação de 151 milhões no ano passado? Já houve avanços?
Na verdade, a gente sabe que essa 230, ela é traumática, porque foi uma obra iniciada pela iniciativa privada, que abandonou a obra, depois passou ao Exército, e o Exército nos entregou agora, até em abril, final de abril. E só competia a gente licitar essas remanescentes, essas obras que deixaram de ser realizadas nesse período de 2018 para cá. Acho que é mais de 5 anos essa obra.
Mas o que é que ficou para fazer, superintendente?
Exatamente. Do quilômetro que a gente tem essa obra de triplificação até o Oitizeiro, ela nesse momento ela foi licitada as obras remanescentes até o quilômetro 13. E o que nós vamos realizar? Já emitimos a ordem de serviço e a construtora já montou o canteiro e até a próxima segunda-feira já inicia todo o vapor.
Então, a partir de segunda-feira, a gente já tem a obra, gente trabalhando ali, e é para resolver o que especificamente?
Exatamente, vou dizer. Nós teremos, nesse primeiro momento, construção de 8 passarelas ao longo do quilômetro 2 até o quilômetro 13, e construção de 2 viadutos, que é o da Mata do Amém e o do Renascer, bem próximo um do outro. Esses dois. E também todas as marginais, as vias paralelas, além da questão de drenagem, que a gente sabe que quando chove é um mar que fica ali, porque existe o duto, mas não foram feitos boca de lobo, algumas obras inacabadas. Então, além disso, também pista de rolamento, 3,3 quilômetros de triplificação. Então, nós queremos deixar pronto do 2 até o 13,3. Logicamente que a gente não pode parar a obra aí. Paralelo a isso, o DENIT já, contato com a Prefeitura de João Pessoa, de Cabedelo, estamos terminando até o final do ano o projeto e publicando o edital já, porque o projeto já está concluído, publicando o edital do 13,3 até o 28, que é o 8,0.
Então, só para deixar claro, qual o prazo para a conclusão dessa primeira etapa e o prazo para a conclusão dessa segunda etapa?
A gente quer concluir essa primeira etapa no mais tardar. A gente já quer viaduto pronto em junho de 24, mas no mais tardar, no início de 25, toda essa etapa concluída. Se você me perguntar agora, a segunda etapa, quando estará pronto, eu sou muito sincero em lhe dizer, como a obra não foi nem licitada, seria até leviano estipular um prazo, porque é na licitação onde a gente determina prazo, determina tudo. Mas o que eu digo é o seguinte: nada impede a sequência da obra sem a conclusão dessa. Nós não estamos esperando até o 13,3 para fazer o restante, não. Nós já estamos licitando até o final do ano o restante da obra.
Presidente, só para fechar esse ponto, me desculpa. Quanto vai ser gasto para essa primeira etapa remanescente, para a gente esclarecer e relembrar? Que já foi listada e que começa segunda-feira, e quanto está previsto para a segunda etapa?
A primeira etapa, se não me falha a memória, em torno de 153 ou 157 milhões.
Certo.
E a segunda etapa não está fechada porque não está licitada, mas está estimada em 300 milhões.
Recentemente a gente trouxe a informação, superintendente, de bloqueio de recursos para a duplicação da BR-230 em Campina Grande, de cerca de 40 milhões de reais. E já esse mês saiu a transferência de quase 500 mil dessa obra para outro trecho em Patos. Como é que está o andamento dela?
Não, essa obra ela não tem nenhum problema de continuidade. O que é que nós é esse bloqueio, como diz assim, não é uma perda de recursos para a obra. O que é que acontece? Nós estamos disponível hoje com aproximadamente 157 milhões em recursos para a obra de Campina Grande. Mas a construtora ela não consegue performar até o final do ano esses 157 milhões. Nós temos uma previsão que a construtora vai entregar em torno de 70 milhões, 70 e pouco de obras, e nós ficamos com o REPS a pagar, que é o que se fala, o REP, para ter disponibilidade de janeiro, fevereiro, ter recurso para trabalhar.
Não parar,
e
né?
Já asseguramos mais 100 milhões para aquela obra para 2024. Então não há essa questão de o bloqueio, é mais, é uma, eu digo assim, a gente bloqueia aqui, gasta na manutenção, mas não é uma perca de recursos.
É remanejamento, né?
É remanejamento. Não é nenhum prejuízo para a obra.
Superintendente, eu gostaria de falar com o senhor sobre concessão de BRs da Paraíba para iniciativa privada. O governo anunciou que pode estar fazendo estudos para isso. Tem alguma coisa já de concreto? O senhor já foi comunicado ou já participou de alguma reunião nesse sentido? Ou é algo que ainda está em Brasília? Com relação, por exemplo, a repassar para a iniciativa privada, por meio de concessão, a BR-101 e a BR-230.
Não existe nada a nível de superintendência local com relação à concessão de nenhuma estrada. Pelo contrário, nós estamos trabalhando e muito nessas estradas. Inclusive, iniciamos a recuperação da 101, que era um grande problema, e a gente já iniciou essa recuperação.
Em relação, em direção ao, a Natal?
A Natal e a Recife. Nós estamos atacando as duas. Como estamos pleiteando agora, que a gente sabe, além da manutenção que nós temos nessa, na BR-230 até Campina, mas nós temos o lado esquerdo, saindo de Campina ao Cajá, que é totalmente comprometido. E nós já estamos conseguindo recurso, que é aí na ordem de 80, 90 milhões para fazer o creme. O creme é uma recuperação mais profunda no asfalto da 230.
Da 230. Com relação ao viaduto sobre a rodovia ali no bairro do Cristo, qual é o papel do DENIT na execução dessa obra ou só é acompanhamento mesmo, em liberação, com licenças?
O DENIT é o responsável por fiscalizar e licença e o projeto analisado por nós, mas em termos de execução é uma obra totalmente do governo do Estado.
E aí nesse caso especificamente, aquele viaduto de alguma forma ajuda... Já vai ser construído pensando no processo de triplicação ali, né?
Esse viaduto, ele já fazia parte do processo de triplicação.
O que o governo fez foi
adiantar. O que o governo fez foi tomar para ele e executar a obra.
O coordenador-geral de engenharia do DENIT Nacional esteve aqui, como já dissemos no início, Tiago Pitombeira. O que está no horizonte do governo federal para novas obras aqui no estado, além dessas duas, aqui em João Pessoa e em Campina Grande?
Não, na verdade, a vinda do diretor, do coordenador-geral de engenharia, Tiago Pitombeira, juntamente com o diretor Euclides, é porque eles precisam, como coordenador-geral do Brasil, ele precisa ter ciência em loco de como essas obras andam, se nós temos condições de avançar mais, se nós, o que é que está havendo, mas graças a Deus, tudo dentro da normalidade. A gente, logicamente, quando a gente faz uma visita dessa, é com a construtora, com a supervisora, com todos, e estipula-se data, porque obra não é você mexer toda nela, nós temos que ter data de entrega, nós não podemos ficar... Mexe numa ponta, mexe no outro, não estamos entregando nada. Imagine se a gente mexe nesses dois viadutos, como foram mexidos no passado, e até o próximo ano não estão concluídos. Então, é um transtorno para a população. Então, a gente tem que andar, o que é a vinda principalmente deles, a gente tem que andar em linha, com o que é em linha, na minha visão. Se a gente começa uma obra, a gente tem que ir concluindo por etapa, mas não começa no meio, começa no fim, e fica aquela salada e dá um transtorno grande para a população. É isso que a gente está procurando evitar.
Sempre que eu entrevisto o superintendente, eu pergunto sobre a situação lá do viaduto Major Ciraulo, em Bahia, que é uma obra que não foi 100% concluída, e ali é a porta de entrada do Estado, porque tem o aeroporto. O senhor sabe qual é a situação ali. Há uma previsão de conclusão dessas
Olha,
obras?
Ali é o caos. Para se você ter ideia, eu posso adiantar até em primeira mão aqui, nós temos a triplificação até o 8-0. Mas na nossa visão, DENIT Paraíba, nós já estamos estudando mais 7 quilômetros até chegar ao metropolitano. Porque se nós ficarmos em Oitizeiro, nós não vamos resolver o gargalo que é Bahia.
Eu já ia perguntar isso. Em qualquer horário que você desce ali no metropolitano, é uma confusão. E outra coisa...
E lembre-se que melhorou, que era pior.
Como melhorar, superintendente, a sinalização... ali naquela saída, você sai para João Pessoa e você não
mesmo.
Sabe se vai para Natal ou para Campina Grande. É um caos. Quem não conhece vai parar lá em Campina,
Natal. Lá em Bahia já é difícil saber como vai para o aeroporto.
Se
né?
você observar no geral, e aí eu acho que a gente tem que falar a verdade, se a gente observar no. Há uma carência de sinalização geral nas BRs no momento. Por quê? Porque há uma licitação a nível nacional que o nome é BR Legal. Isso vem se trabalhando desde o início do ano. Felizmente, para alegria nossa, o edital já foi publicado. Então, com esse ano, deve estar sendo homologado e dando ordem de serviço. Então, nós teremos aí... A gente só está fazendo hoje sinalização emergencial. O que não é... O que tem que ser feito?
É
tem
só que ser paliativo, feito. Né?
Paliativo. Nós temos que fazer uma sinalização definitiva e que dê conforto ao usuário. E essa nós só podemos implantar com o BR Legal.
E me desculpe, para completar é muito escuro ali. De noite ali é uma loucura.
Agora, vamos aí. Aí é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro.
Vamos lá.
Muito
como é
claro.
Que...
As BRs nacionais, nas faixas urbanas, é a... A BR, quando é implantada, digamos, nós vamos implantar agora, de Oitizeiro, tudo que for implantação é competência nossa. Agora, a manutenção de manter esses postos acesos, funcionando, aí é com as prefeituras.
Então, a cobrança, por exemplo, de iluminação naquela saída ali em Bahia, que você não sabe se vai para Campinas, se vai para Natal, ou quando você vai para, por exemplo, o aeroporto e você não sabe se entra na primeira área do viaduto ou na segunda.
A placa de sinalização, competência totalmente nossa. Se está havendo falha, a falha é nossa. E aquilo que eu estou dizendo, nós estamos fazendo sinalização emergencial. Nós não estamos fazendo o ideal por falta de recursos. E quando eu digo falta de recursos, você pode até dizer, mas não tem recurso na obra? Porque isso são recursos carimbados. Certo. Obra é obra, eu não posso mexer. O BR Legal é só sinalização.
No caso da sinalização, é o governo federal que está fazendo uma licitação geral para as rodovias do país.
Está fazendo por pacote. Digamos, pega 4 estados, faz. Pega mais 4, e então ele está fazendo. Não está sendo licitada nas superintendências. Está sendo licitada a nível de Brasil.
A Paraíba está sendo contemplada nessa licitação que está acabando agora.
Agora.
10h47, nós conversamos com o superintendente do DENIT aqui na Paraíba, Arnaldo Monteiro, a quem agradeço novamente pela disponibilidade. Desejo uma excelente quinta-feira para o senhor.
Eu que agradeço e digo sempre, estarei sempre à disposição para qualquer dúvida que tiver com relação ao DENIT. Essa, até porque vocês nos ajudam muito quando a gente está precisando orientar os nossos usuários. Muito obrigado mesmo.
Obrigada.